Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E se a coisa parece atrapalhada, confusa, meu filho, minha filha, vem para cá que a gente desatrapalha, a gente desconfunde, né? Dá para você uma trilha de clareza. Você segue também se quiser. Ah, não, eu quero ir para o lado mais complicado, mais confuso, mais atrapalhado. Tudo bem, fica à vontade. Né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daia, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vale Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bob Furrui.
Boa noite.
Bob Furrui está com o ar meio cansado.
Ah, então esse negócio de férias é bom, né? Aí quando a gente volta, não, essa primeira semana...
O problema é o seguinte, quando eu conheci o Bob Furrui, ele era o fã número 1 do One Direction. Né? Uhum. Ele gostava ali daquela molecada e tal. Uhum. E passou a noite tentando comprar ingresso pro show do Harry Styles, que vai acontecer só em dezembro.
Sim.
Então... Foi isso mesmo. Me entregou, é isso, gente. Eu sou um grande fã do Harry Styles.
Eu tô fazendo essa piadinha, porque hoje eu falei pro Vale Bene, o que que tá fazendo Curitiba nos trend topics do Twitter?
Era isso.
Né? Não é verdade?
Vale é verdade.
Ele falou assim, né, eu falei, de repente tá acontecendo alguma coisa, eu preciso saber, né? Afinal de contas, eu faço um programa de rádio com notícias do dia. Ele falou, não, é por causa do show do Harry Styles. Eu falei, ah, tá. Aí eu não sei por que passou pela coisa assim, o show do Harry Styles em dezembro. Eu falei, opa, mas tá tendo fila agora pra comprar ingresso no show de dezembro? E é isso mesmo? Boa Furuia.
É, o moleque é bom, ó.
Imagina o dia... É, ele é estiloso, né? Tem uma coisa meio Mick Jagger com um pouquinho de babyface ali, né?
Bastante e mais um investimento. Face, né?
Mais um investimento numa certa androginia e não sei o quê, e pega todo mundo. O moleque é talentoso. Olha aqui. Bob Furuia, comprou?
Não consegui.
Vale Bene, eu fiquei imaginando o que vai acontecer, Vale Bene, quando a gente anunciar um show de stand-up. Uhum. Entendeu? Aí vai ser, você vai ter que chamar a polícia para organizar a coisa. Porque senão as pessoas podem começar a se quebrar. Não é isso? Meu amor, que está me ouvindo, traga-me um copo, porque farei uma coisa muito deselegante agora, que é beber água na garrafa, né? Cobrindo o selo para não parecer que eu estou fazendo merchandising. Vai, Furuia!
Oi!
Ô, Japa!
Presidente.
É, japonês você, né? Vou deixar você ficar aqui, não vou mandar você lá pro seu país, não. Uma vez eu falei de uma japonesa que me entrevistou que ela podia ir lá pro país dela. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bob Furuia. Você que é acostumado aí a ficar no show desses meninos aí, né, Bob Furuia? Muito suspeito isso daí, pô.
Que
é isso? Olha aqui. O Bolsonaro recomendou que os seguranças dele tomem mais cuidado com as pessoas que ficam no chamado cercadinho. Esse nome já é maravilhoso, porque entre eles também se usa esse nome. Jornalista usa, eles usam. O nome é maravilhoso, porque convencionou-se chamar, e até eles se chamam, né, esse público muito fiel do Bolsonaro, de gado. E cercadinho, para quem é um moço caipira como eu... Né, sabe, cercadinho também é um nome que de fato se usa em sítio, de fato se usa em fazenda. Viu, o Vai Bene? Você vai tirar leite da vaca? Tanto faz. Ou você põe o bezerro no cercadinho, ou você põe a vaca no cercadinho, dependendo do tamanho do cercadinho, para separar. Entendeu?
Sim.
E também você tem que separar antes, porque senão o bezerro mama tudo, você não tem leite para tirar. Né? Então essa ideia do cercadinho já é uma ideia, digamos assim, que remete a uma coisa, como direi, Bob, bucólica, que tem a ver com boi, que tem a ver com gado, né? Que tem a ver com esta fidelidade irrefletida, né, a um determinado propósito. No caso da vaca, do boi não é fidelidade. É assim mesmo, né? A vaca é assim, como dizia meu avô, a vaca tem aquele olhar de o mundo é assim mesmo, né? Então tem a coisa do cercadinho. Mais cuidado com quem entra no cercadinho. Lembrando que esse cercadinho virou uma forma de interlocução do Jair Bolsonaro com a sociedade. Eu já vou falar por que eu estou tratando esse assunto aqui, porque eu tenho uma dica para dar nesse comentário. Uma dica cultural mesmo. Eu quero que você veja um documentário no Netflix, eu vou falar dele aqui. A menina resolveu sacar ali o João, 832, chamando a atenção do Bolsonaro. Vou aqui com uma sacada bíblica, ele vai prestar atenção em mim, mas ela era, digamos assim, uma infiltrada no cercadinho. Infiltrada de quem? De um partido? Bom, qualquer um que não fosse da turminha seria uma infiltração, né? Por isso que o Bolsonaro agora quer uma seleção. Vamos tomar cuidado para só entrar aqui gente que fala a meu favor. É claro que isso revela uma hipocrisia essencial, porque a ideia ali é simular um vox populi. Uma vox populi, né? A voz do povo, não é isso? Então aqui, Bob, está o povo. Ó. O povo genuinamente me defende. O povo genuinamente está comigo. Não é o povo genuíno, porque na verdade é um povo selecionado. Eu quero só pessoas que venham aqui para falar bem de mim, para me apoiar. A garota, de algum jeito, conseguiu burlar essa vigilância. O nome dela é Adassa Gomes. Ela conseguiu burlar a vigilância e foi ali propor questões para o presidente. E aí pouco importa se você concorda com a questão, não concorda com a questão. Ademais, o que me interessa aí é o que diz um dos presentes ali. Vamos botar o vídeo? Que espero que saia direitinho, né? Uhum. Prestem bem atenção, né? Você que está na internet, acompanha com som e imagem, você que está pelo rádio, acompanha só o som, mas eu vou dizer por que eu considero isso importante. Vai lá.
Presidente, posso falar um verso bíblico para o senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito, e eu também, é um dos meus favoritos, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa, presidente?
Sabia que
eu
falei isso?
Eu vim questionar o senhor.
Ah.
Eu vim questionar o senhor.
Você usa a palavra Bíblia e me questionar aqui?
Sim! Aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor...
Ué, sumiu? Alô?
Oi.
Só colocaram isso?
Quer a íntegra?
Quero a íntegra.
Então, peraí. Vamos lá.
A gente vai colocar no
ar. Pelo menos então, até o trecho em que tem o que me interessa.
Vamos lá. Técnica que a gente consegue botar a íntegra agora? Peraí.
Se não, eu
não,
coloco...
Então deixa, vai.
Coloca em áudio aqui.
Bíblia me questionando aqui.
Sim! Aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas você não é o portão?
Vai aqui furar a fila, tinha que ser.
Vai fugir da pergunta, presidente?
Não, agora é minha vez.
O senhor não é Deus, presidente. O senhor não é Deus, presidente. O senhor defende a liberdade de expressão.
Pronto, já tem aí. Depois vocês ouçam de novo. E a culpa é minha, porque o Bob botou aqui que ele... ia colocar apenas 32 segundos, eu não prestei atenção e, portanto, eu deveria ter pedido mais. Né? Então, não é culpa dos meninos, tá? Culpa do tio aqui, que queria mais vídeo. Olha aqui, num dado momento... Então, primeiro, é claro que a menina não está ali para fazer uma pergunta, ela está ali para confrontar o presidente, evidente. Pode? Claro que pode. Ele abre esse espaço de interlocução supostamente, mas é mentira, não abre. Porque as pessoas que estão ali são pessoas selecionadas. Fosse de verdade, certamente ele enfrentaria oposição também no cercadinho. Essa garota conseguiu, insisto, driblar a vigilância. Mas aqui eu quero voltar a uma questão Num dado momento ela diz, o senhor não é Deus. E aí um dos presentes diz, ele não é Deus, mas ele foi escolhido por Deus. Assim, pode não estar com essas palavras, mas é isso que ele está dizendo. Ele é o escolhido. Eu estou falando isso porque isso vai aparecer muito durante a campanha eleitoral. E aí sim, eu quero que vocês vejam um documentário. Eu sugiro que vocês vejam um documentário no Netflix que chama...
Momento Cultural.
The Family. A Família. Hã? É uma daquelas coisas americanas, vale bem, que eu não gosto muito, que americano costuma juntar o que é documental com coisas um pouco ficcionais, né? Uhum. Para ilustrar determinadas situações. Então, para ilustrar determinadas situações, eles fazem uma representação, ali põem atores, uhum, e depois misturam com dados reais. Eu acho isso uma chatice sem fim, né? Documentário, documentário. Mas na parte que é documentário, a coisa é excelente. Existe um grupo de evangélicos nos Estados Unidos, uma organização evangélica, a Família, né, que foi comandado por décadas por um sujeito chamado Doug Cole, foi fundada por um norueguês. Eles fazem anualmente ali um café da manhã da nação, que vai o presidente dos Estados Unidos, desde o Eisenhower. Parlamentares se filiam a essa organização, embora não tenha exatamente uma coisa formalizada. Tá? Ninguém vai encontrar uma lista, mas há aqueles que falam em nome desse grupo. Parlamentares viajam o mundo inteiro, com dinheiro do Congresso, inclusive, para levar esta mensagem. E eles têm um fundamento. O fundamento do escolhido. Muita gente se surpreendeu quando e tirou sarro, eu mesmo tirei uma casquinha, né? O Silas Malafaia, num vídeo já célebre, depois que o Bolsonaro ganhou, se você achar aí o trechinho, o Augusto, a gente coloca, diz, vocês se lembram, né, meninos, que Deus escolhe o vil, o ordinário, para fazer as coisas certas. Vocês se lembram disso?
Sim.
Aí o Bolsonaro fica assim no centro. Porque Deus escolhe o ordinário, o vil. Não sei se falou Helles, mas eu ficaria bem. Né? Uma coisa assim. Coloco depois o trecho aí. Isso é uma leitura da Bíblia a partir de um evento, de um pressuposto. Que é o pressuposto do rei Davi. O rei Davi não é um grande guerreiro, fundador praticamente de uma nação, mas ele foi adúltero, se apaixonou pela Betsabá, manipulou a guerra para levar o marido de Betsabá à morte. E, no entanto, continuou a ser um dos escolhidos. Então há essa ideia ferrenha adotada por algumas correntes evangélicas, e isso chegou também ao Brasil, então é preciso entender a gênese das coisas, que é Deus escolhe o torto para fazer o certo. E esse filme é muito bom, porque num dado momento há questionamentos. Então, Bob Furuya, falam, por exemplo, vamos pegar a fábula do lobo e do cordeiro. Deus deveria, Bob, se interessar pelo lobo ou pelo cordeiro, segundo o entendimento ético, moral? Por quem deveria? Dado que eles representam, né? Eu não estou no universo dos bichos, eu estou no universo dos valores que eles representam. Então, Bob, qual seria a resposta convencional? Deus deveria escolher o cordeiro ou o lobo?
O cordeiro.
Aliás, existe a imagem do cordeiro de Deus, que tira, sim, os pecados do mundo.
Sim, é o cordeiro.
Cordeiro. Aí diz a turma do Doug Cole, da família, o que nós precisamos é ser amigos dos lobos, estar perto dos lobos, porque os lobos podem tomar decisões que são úteis até para os cordeiros. Entenderam a lógica? Ou a falta de lógica? Claro que isso não tem nada a ver com ética, claro que isso não tem nada a ver com moral, isso tem a ver com poder. E só com poder. E, obviamente, nada tem a ver com a religião. Até porque pega uma circunstância bíblica, despe essa circunstância de fatores históricos, faz uma interpretação maximizada, trazida para o presente, e então se tem a noção, obviamente mentirosa, de que existem aqueles que são escolhidos por Deus. E os escolhidos por Deus, ainda que este Deus opte pelas coisas vis, sem importância, ordinárias, são aqueles que vão levar adiante a mensagem.
O rei, a hora que você quiser, tem o vídeo, tá?
Põe o vídeo aí.
Escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele.
É isso, por isso que pronto. Deus escolheu. Aí, é essa interpretação, essa é uma interpretação de correntes do evangelho, bastante ligadas ao pensamento de direita, de extrema direita, que passa a tratar a política como o reino dos escolhidos. Eu não quero demonizar nada, atacar nada, eu quero que você entenda as coisas. E quando eu vi esse vídeo, e vi o sujeito dizendo ali, olha, tá vendo? Não, ele não é Deus, mas ele é o escolhido. Escolhido por quem? Por Deus? É mesmo? Qual a evidência? Por que escolheria? Agora, aí, seja na fala do Malafaia, seja na fala dos pastores americanos, e vejam o documentário, ele é muito importante, a ideia de que o mundo se divide em dois, entre escolhidos e não escolhidos. As boas ações, etc., aquelas que agradariam a Deus, isto é para os não escolhidos. Quando Deus escolhe, aí a pessoa pode pintar e bordar. Porque escolhido continua. Né? Esse documentário é feito com base num livro do Jeff Charlotte. Ele ficou um tempo numa casa da comunidade, eles têm essas casas coletivas ali, né? Vendo como funcionava aquele troço. Assistam, há coisas muito boas ali. Criou-se até uma casa para que alguns parlamentares morassem durante um tempo. E aí um deles pratica adultério com a mulher do seu principal assessor. Sabe quem quebrou a cara e acabou expulso da organização, Bob Furruia? Quem? O assessor. O sujeito continua a ser apoiado pela casa. Assim como um governador que fez a mesma coisa. Que todos eles diziam, não, rei Davi também pecou. E esse aqui é o escolhido, porque ele tem os nossos valores. E aí o que interessa, então, são os valores. Né? E a guerrilha de informação vai se dar na esfera dos valores. Recentemente, a Igreja Universal, ontem, né, disse, não se pode ser de esquerda e evangélico, porque em nome dos valores. E aí, então, passou a listar aqueles que seriam os valores da esquerda contra o casamento, que são fantasias. Vejam que a escolha é de natureza política. Nada tem a ver com religião. É uma mobilização de energias, de recursos, de forças na esfera da política, que nada tem a ver com Deus. A interpretação de que Deus protegeu, inclusive, o adultério de Davi, porque ele era o escolhido, é uma das coisas mais asquerosas, uma das leituras mais asquerosas que se pode ter sobre a Bíblia. Porque, inclusive, se santifica, né, ou se deifica, melhor ainda, o vale tudo. Né? Assistam The Family. No Netflix. Você vai gostar. Tem um monte de coisa importante, de informação importante ali. Tá? Mais uma dica para você. Né? O nosso objetivo aqui é fazer você ficar cada dia mais bem informado e ter os próprios instrumentos para analisar a realidade. E o caso da mulher que chegou ao Bolsonaro? Vai!
Justiça Federal do Rio, Reinaldo, determinou a abertura de um inquérito policial para investigar a conduta dos agentes públicos que prenderam essa mulher em Resende, no Rio de Janeiro, ano passado, após ela xingar o presidente Bolsonaro na Via Dutra. É aquele caso que ficou conhecido como o da noivinha do Aristides, né? E que depois a gente descobriram que a mulher não tinha falado nada disso, né? Os xingamentos dela foram mais tradicionais. A decisão da Justiça do Rio atende...
Eu gostei do xingamento tradicional. É. Não, eu em matéria de palavrão, Bob Furu, eu sou tradicionalista.
É, menos criativo.
É, você deve imaginar os palavrões. Não, eu sou... que ela fala.
Ah, eu quando tenho que ofender alguém, eu sou um conservador.
Ah, sim.
Eu já vou direto para a genitora, não tem esse negócio. Né, é. De ficar ali com insultos modernos.
Não, eu sou, eu não, também sou conservador.
Sou convencional, sou tradicionalista.
Também. Isso.
Né, ora, vamos lá. Eu xingo segundo a tradição da família brasileira.
Liberal nos elogios e conservador nos insultos.
É isso. Isso. É isso. Eu sou liberal Ótimo. Nos elogios, mas conservador nas ofensas. Ora, o que que é? Vai.
Essa decisão da Justiça do Rio, Reinaldo, atende a um pedido do Ministério Público Federal que apura essa suposta abordagem indevida e abusiva dos policiais rodoviários federais e também dos policiais federais. Inquérito agora deverá ser conduzido pela Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, no Rio. Caso foi levado ao MPF pela chamada Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos.
Ah, um absurdo total, né, aquilo que foi feito, ainda que ela tivesse falado da noivinha do Aristides, que foi uma invenção aí, que surgiu, uma fake news que emplacou, e aí um monte de gente aproveitou, né, porque assim, você, eu gosto dessas, existem algumas convicções um tanto frágeis, que assim, o Bolsonaro foi muita coisa errada, mas aí eu preciso... o tempo todo atacar outros também, porque senão fica parecendo que eu só xingo o Bolsonaro. Primeiro que não é para xingar ninguém, segundo que crítica é crítica, e terceiro que você não tem que criticar o outro mesmo que não mereça, só para demonstrar que você é isento. Porque isso não é dar uma opinião, isso é administrar uma opinião. E aí fica assim, tá vendo como a esquerda também faz fake news? Não, certamente faz. Agora, fake news, você inventar noivinha do Aristides, ruim, impróprio, é como falar que vacina mata? Existe uma escala nas coisas. Não, eu não estou endossando. Agora, com noivinha da Aristides ou sem noivinha da Aristides, aquilo foi um absurdo, porque o presidente é que estava dando pinta na estrada. Ou não? Tava, é uma mania que ele tem de passar na estrada e falar, tal, não sei o quê. Fazia isso, inclusive, quando era deputado. E já colhia, digamos, contrariedades. Né? Porque quando você fica na beira da estrada, ali... acenando para as pessoas, é a velha história. Beira da estrada não é cercadinho, né, Bob?
É isso.
Cercadinho dá para selecionar.
Lá
você não Agora, na beira da estrada, você fica sujeito a algumas ofensas tradicionais. Como... na tradicional família brasileira, Bob. Acontece. Ai, Zambelli. Ai, meu Deus. Vai.
Um assunto que está rendendo bastante nas redes sociais é uma viagem que a deputada Carla Zambelli fez aos Estados Unidos na semana passada. Nas redes sociais, ela postou fotos de turista e também participando de uma marcha contra o aborto. Um dos seguidores dela chegou até a perguntar quem teria pagado, da onde veio o dinheiro para pagar essas passagens e hospedagens. E ela só respondeu que foi com recursos próprios. Isso foi na segunda-feira. Deu tempo para ela refletir. Ontem, terça-feira, ela voltou atrás e admitiu que a viagem foi sim bancada com dinheiro público. Ela recebeu 4 diárias e meia no valor de R$ 2.400, totalizando quase 11 mil reais. No Instagram, Carla Zambelli rebateu as críticas e diz que a Câmara a enviou em uma missão oficial para defender a vida. Afirmou também que os questionamentos sobre as despesas são uma desculpa esfarrapada dos apologistas da morte. Depois que essa história veio à tona, a hashtag Mamata da Zambelli virou um dos assuntos mais comentados.
É, nossa, a luta contra o aborto ganhou muito com a saída da Carla Zambelli para uma marcha nos Estados Unidos. E quem está falando aqui não é um entusiasta do aborto, como sabe a Carla Zambelli. Carla Zambelli, aliás, que era do grupo Femen, abortista fanático. Tem uma foto aí. É, quem acompanha pela internet vai ver, quem está no rádio apenas veja depois. Há uma foto em que estão Sarah Winter, sim, ela, aquela, bolsonarista ensandecida também. Sarah Winter, uma outra mulher, e depois a Carla Zambelli, né? Grávida. É, e elas estavam ali pelo direito de ter filho em casa, porque tinha uma diretriz, acho, da... não me lembro se do Conselho Federal de Medicina ou da Associação Médica Brasileira, recomendando que não se fizesse parto doméstico em razão dos riscos que isso acarreta. Ah, pelo direito de ter filho em casa e tal. Essa foto é de 2012, a Carla já tinha um filho, ela não teve esse filho, de que ela está grávida. A Sarah Winter acusou, essa foto de 2012, a Sarah Winter acusou de ter feito um aborto, aborto deliberado. Ela prometeu processar a Sarah Winter e depois desistiu porque as duas se entenderam. As duas se entenderam no bolsonarismo, né? Aliás, esse tempo tem uma foto da Sarah Winter simulando que ela está castrando o Bolsonaro, um boneco, e depois viraram bolsonaristas, né? Ah, e você que virou petista? É mesmo, virei petista? Ah, de novo, né? Se você acha isso, está querendo comer grama no lugar errado. A questão é você pertencer a um grupo que defende o aborto como uma de suas principais pautas, participar de manifestação e depois usar dinheiro público para participar de marcha anti-aborto nos Estados Unidos. E dizer que qualquer crítico é porque é um abortista. Ora, conversa mole.
Era uma decisão do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro de proibir médicos de realizarem partos em casa.
Isso. Então é isso, elas estavam protestando, né? Carla Zambelli, sempre uma pessoa muito, muito ativa, né? E esse negócio das alianças aí? Estou fazendo as alianças. O Hélio Gaspar até escreveu um texto dizendo que eu estou um passo à frente. Muita gente não gostou. Agora está falando que o Gaspar também é petista. É assim, olha, eu vou te contar uma coisa. Para mostrar que não é petista, tem só que bater em mim. Vai lá.
O ex-presidente Lula segue fazendo encontros políticos, Reinaldo, tentando ampliar o leque de apoios à sua candidatura, ao menos no eventual segundo turno, né? Semana passada, por exemplo, ele se reuniu com o ex-senador tucano, Aloysio Nunes Ferreira, e também com empresários do agro na região centro-oeste. Nos próximos dias deve se encontrar, se reunir com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e também com Guilherme Boulos, do PSOL. Hoje, em entrevista a uma rádio do interior de São Paulo, Lula disse que o PT deve compreender a necessidade de alianças. Nas palavras de Lula, para fazer mais, eu preciso de mais gente do meu lado, por isso eu estou conversando com todo mundo. Isso disse o ex-presidente Lula. Lula também falou sobre uma eventual chapa com Geraldo Alckmin e afirmou que seria bom para ele, para o ex-governador paulista e também para o Brasil. Disse ainda que a chapa depende da escolha do ex-tucano sobre qual partido ele deve se filiar.
Olha aqui, eu obviamente não vejo nada de errado nessa fala do Lula. Alguma surpresa? Alguma surpresa que eu defenda que candidatos façam alianças para governar? Sendo ele de um partido de esquerda, tem procurado muito especialmente partidos que estão à sua direita. Estar à sua direita não quer dizer necessariamente de direita. Mas pode sim, eventualmente, ter aliança com a direita também. Eu acho engraçado, ainda hoje o Ciro Nogueira está dando uma entrevista ao Globo, né? E o Ciro Nogueira, que já disse que o Lula foi o maior presidente que o Brasil já teve, Né? Agora está dizendo que o Lula vem, é o Lula da radicalização, é o Lula da Venezuela, que esse Lula que busca o Alckmin é tudo mentira. Então, assim, há uma demanda dos adversários do PT de caracterizar o PT como ultra-radical, não importa o que o Lula diga, não importa o que o Lula faça, porque eles precisam da polarização. Então, assim, Sérgio Moro precisa da polarização para poder ser contra a polarização. Ciro Nogueira, em nome de Bolsonaro, precisa da polarização para caracterizar o outro como extremista de esquerda, porque assim justifica o seu discurso como extremista de direita. Agora, que o candidato que está na frente esteja em busca de formar uma aliança, ainda que para o segundo turno, com setores que não são tradicionalmente identificados com o PT, eu acho isso positivo. O Lula sabe que, se vencer, o Brasil que ele vai pegar em 2023 não é o Brasil de 2003. É muito pior. Está numa situação muito mais grave. Não é? Os marcos da economia estão todos estrupiados. E há um período do governo, pelo menos, que vai ser uma fase ali de tentativa de reconstrução do ambiente institucional, seja na política, seja na economia. É por isso que eu lamento os candidatos que vão para o extremismo do tudo ou nada. É o caso do Bolsonaro, é o caso do Moro, que também está nessa, inegavelmente está nessa, por mais que tente fingir que não. Só o discurso extremista salva esses dois. E há aqueles que têm buscado o caminho do centro, seja da centro-direita, direita democrática, que é o Dória, seja da centro-esquerda, esquerda democrática, que é o Ciro. Mas ambos também não ignoram que é preciso ampliar aí o leque de apoios. Né? O Dória aposta que ele pode fazer esse governo dispensando o PT com apoio da direita caso ganhe. O Ciro, embora bata muito no PT, sabe que não terá se vencer uma oposição ferrenha dos petistas. Agora, investir no extremismo, aí realmente não é uma boa saída. Lula, Dilma.
Nessa mesma entrevista, o ex-presidente disse que a ex-presidente Dilma Rousseff não deve fazer parte do seu eventual futuro governo caso vença as eleições. Lula fez elogios à sucessora, mas disse que ela não tem a paciência que a política exige. Ele disse o seguinte: o tempo passou, tem muita gente nova no pedaço e eu pretendo montar o governo com muita gente nova, muita gente importante e com muita experiência também. A Dilma é uma pessoa pela qual eu tenho mais profundo respeito e carinho. A Dilma, tecnicamente, é uma pessoa inatacável, tem uma competência extraordinária. Onde ela erra, na minha opinião, é na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas, para atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que as pessoas estão falando.
Ah, bom, não é uma crítica nova essa do Lula. Fazia quando ela era presidente da República. Me parece que, com todo respeito ao presidente, isso é verdadeiro. Fez sim um governo na reta final, no final do primeiro mandato e primeiro ano do segundo, governo desastroso. Né? Ah, o Lula está querendo se livrar. Bom, isso não precisa nem de interpretação. Ele está deixando claro que ela não vai participar do governo. E se ela quiser e houver espaço, há o caminho da disputa política, do cargo eletivo. Né? Ah, Lula está querendo esconder a Dilma, mas ele não poderia ter sido mais claro do que foi. Né? Como é que é? Moro vai divulgar o salário? Oba! Ih, desculpa, hein, ter levado o senhor a fazer isso. Perdão.
Isso, Reinaldo. O ex-juiz, ele soltou um vídeo hoje anunciando que vai revelar os salários, os ganhos que ele teve na Álvares Marçal na próxima sexta-feira. Na gravação, Moro também fez críticas ao PT, ao Centrão e também ao TCU, Tribunal de Contas da União. A questão dos salários vinha se arrastando desde o ano passado, vem se arrastando, né? Em dezembro, ministro Bruno Dantas, do TCU, atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público de Contas e determinou que Álvares Marçal revelasse quanto pagou ao ex-juiz. Só que a resposta não veio até agora. Ontem, procurador junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, propôs que o tribunal obtivesse esses dados por intermédio do Banco Central e do COAF. Também ontem, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia entrou com uma representação junto ao MPF em Brasília, pedindo que se determine a abertura de um inquérito para apurar o caso.
Bom, primeiro, vou repetir aqui o que eu já escrevi, sou favorável à abertura de inquérito. Aliás, eu defendi isso no dia 2 de dezembro de 2020. Já botamos o vídeo aqui no ar, né? Sim, porque é que o Lucas Rocha Furtado falou, tá bom, se ele não entregar o valor, nem a Álvares e Marçal, acho que se deve apelar ao Banco Central e ao COAF. Porque, atenção, Moro, que disputa a presidência do Brasil, está se escudando na legislação americana, sigilo do contrato, para não dizer quanto ganhou. E noto, que não deixa de ser exótico, né, Bob Furuya e Vólio Beni, assim, em tese, vamos esquecer a personagem. Olha, eu vou contar a verdade na sexta-feira, tal hora.
Uhum.
Eu nunca vi isso.
Também não.
Ô, Moro, conta na quinta, porque a minha coluna na Folha sai na sexta, e aí, pô, como é que fica? Hein? Tá querendo me derrubar? A minha coluna sai na sexta, pô. Aí quando você estiver falando a verdade ali, a coluna vai estar já publicada. Eu nunca vi verdade com hora marcada. Fica parecendo assim, deixa primeiro a verdade ser conveniente para que depois eu possa contar qual é. É estranho isso. Porque quem tem a verdade, quem tem o dado, passa o dado e acabou. E não que eu ache que passando a informação esse assunto morreu. Não, não morreu. Não importa quanto seja. Mas aí, tem uma expressão lá da década de 80, cravada nos Estados Unidos, por um jornalista, ele está cheio de spin doctors, né? Uhum. Spin é girar, né? Doctor é como os americanos chamam os médicos, exclusivamente, né? Os advogados, não. Né? O que é doutor em girar as coisas? É o doutor das versões, das torções da verdade. Né? Olha, Beni, transformar um limão numa limonada.
Uhum.
Então aí, uma turma humorista, né, que faz assessoria de imprensa do Moro, inventou que o Lula determinou ao PT que pare com essa história de CPI. Atenção, não tem on sobre isso, não tem off sobre isso, não tem nada, tem só invenção. Ó, mandou parar! Né? E aí, a turma do Moro, né, as suas milícias digitais, emplacaram, né, nos trend topics do Twitter ali, emplacaram que é o Lula regou.
Isso.
Lula regou. Lula não quer mais a CPI. Lula está com medo da CPI. Por que, que o Lula estaria com medo de uma CPI que pegasse o Moro? Como se o Moro quisesse uma CPI. E o pior é que, bovinamente, alguns setores da imprensa reproduzem isso. Nunca houve isso. A dificuldade de uma CPI está em conseguir 171 assinaturas em ano eleitoral. Se fosse tão fácil assim, se faria outra CPI sobre a saúde, que está precisando, né? Mais do que nunca. É que é difícil. Será que o Moro quer mesmo a CPI? Bom, se ele quer, mãos à obra, povo. Todo mundo que é favorável, vamos lá, vamos dar a ele o que ele quer. Se ele acha que uma CPI vai ser tão favorável a ele, que se faça. Eu defendo. Agora, dizer assim, ó, Lula arregou como se tivesse receio de uma CPI. Ah, não, Lula tem receio que a CPI comprove a honestidade do Moro. Tá bom, então faça o seguinte, para encerrar. Sendo assim, Bob Furuya, a gente aqui é conservador, seja nas ofensas...
Sim.
Seja nas alternativas políticas, etc. Então, assim, eu sugiro que a bancada do Podemos comece a colher as assinaturas para a CPI, ela própria. Diz assim, olha, Moro quer essa CPI. Vamos fazer uma CPI para analisar a atuação dele. Se vai ser coisa boa para ele, aproveitem. A verdade é que vocês estão achando, ah, deu tudo certo, tá vendo? A gente lançou, tá aí, estamos polarizando. Acontece que a polarização que é boa e a polarização que não há. Essa é boa? Né? De resto, insisto, para haver polarização, é preciso que haja candidatos de extrema direita, e há. Bolsonaro e o próprio Moro. E é preciso que haja candidato de extrema esquerda. E não há. O único que acha que há é o Ciro Nogueira. Né? Que agora se converteu ao bolsonarismo roxo. Né? Este é o quadro. Eu falo aquilo que vejo. Não disputo eleição. Nem ganho, nem perco. Né? Os meus candidatos são os fatos. E com certeza não são os fascistoides. Disso vocês podem estar certos. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac,
lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Durante o mês de janeiro, o desconto é garantido na Movida. Usando o cupom BandNewsFM10OFF, você ganha 10% de desconto em cada diária. Escolha o carro ideal para você e alugue agora mesmo na loja mais próxima pelo aplicativo da Movida ou no site movida.com.br e use o cupom BandNewsFM10OFF. Para mais informações, ligue 0800-606-8686. 0800-606-8686. A vida é para ser movida.
Muito bem, estamos de volta. Olha aqui, molecada, aconteceu uma coisa que eu acho, sim, muito importante. Vamos lá.
O Papa Francisco pediu numa audiência semanal no Vaticano realizada hoje para que pais não condenem os filhos com base na orientação sexual, que se trata de um passo novo na tentativa de equilíbrio do líder da Igreja Católica entre os ensinamentos católicos a respeito da homossexualidade e o apoio a pessoas LGBTQIA+. Ele disse, nunca condenem seus filhos a respeito da dificuldade que pais podem enfrentar na criação dos descendentes, acrescentando que devem acompanhá-los e não se esconderem atrás de uma atitude de condenação. Em 2019, em uma entrevista à emissora mexicana Televisa, o pontífice já havia afirmado que pessoas homossexuais têm o direito de ter uma família. Eles são filhos de Deus, disse Francisco naquela ocasião. Segundo o Papa, pais de crianças gays não podem expulsar os filhos da família.
Vamos para a retranca seguinte, Bob, porque aí eu falo sobre o conjunto da obra.
Vamos lembrar então, em 2014, Reinaldo, o Papa foi notícia ao dizer em uma entrevista que, abre aspas, a Igreja ensina que o casamento é entre um homem e uma mulher, ao mesmo tempo que reconhece que os governos querem adotar uniões civis
para casais homossexuais e outros para permitir outros benefícios. Apesar do apoio reiterado do Papa para uniões de pessoas do mesmo sexo, apenas na esfera civil, né? Não dentro da Igreja. Apesar disso, o Vaticano decretou em março do ano passado que a Igreja Católica não pode abençoar as uniões de casais do mesmo sexo, pois Deus não pode abençoar o pecado, né? Isso segundo a Igreja. O texto enfatiza a distinção fundamental e decisiva entre a aceitação de fiéis homossexuais pela Igreja, que é sustentada, e também a de uniões gays, que não podem receber qualquer reconhecimento sacramental.
Olha, aí, obviamente, eu acho que a Igreja, em algum momento, vai ter de romper com isso que eu chamo de paradoxo ativo, né? Porque essas coisas têm desdobramentos. Então, vamos lá. A Igreja, como fundamento do amor, do respeito ao outro, da não discriminação, evidentemente ela não pode estigmatizar os gays, nem os fiéis gays. Pede aos pais que respeitem as crianças gays, isto é, que não expulsem os seus filhos, que não causem esse trauma, essa mácula na família, e, portanto, prega a tolerância. Agora, ao mesmo tempo, diz, não, a união entre pessoas do mesmo sexo, isso nós não podemos abençoar, porque a Igreja é fundada no princípio de que isso é um pecado. É uma transgressão. Notem, você pode pegar e dizer assim, é só um bando de hipócritas, esse Papa não está com nada, é lamentável. Ou você pode olhar o que há de positivo nessa afirmação do pontífice, do sumo pontífice. Há de positivo a tolerância, que é de natureza política, que é de natureza social, que é de natureza religiosa em sentido amplo, familiar. Agora, pensem também que a Igreja não deixa de ser um clube fechado. Em última instância, é uma organização de dimensão pública, mas privada. Ninguém é obrigado a ser católico. E me parece que, não sei se você deve exigir o sacramento de uma organização que não o quer. Pelo menos casado. Claro que eu acho isso lamentável. Claro que eu acho isso detestável. Claro que eu acho que é a voz dos conservadores da Igreja que mais atrapalha a Igreja do que outra coisa. Aliás, concordantes com aqueles que são contra também o casamento de padres, eu sou absolutamente favorável. Porque não tem nada de doutrina nisso. É uma mera escolha política num dado momento. Eu acho lamentável. Agora, prefiro observar que há um avanço na fala do Papa. Então, que as famílias, que os pais ouçam a orientação do Papa e protejam seus filhos. Ah, mas eu sou gay e quero casar na Igreja, sou lésbica e quero casar na Igreja, sou trans e quero casar na Igreja. Bom, isso não vai ser possível. Agora, pensa bem. Essa Igreja que não quer seu casamento merece que você queira tanto esse rito? Talvez não. E com isso eu quero dizer, espero que a Igreja ainda mude isso. Isso e outras coisas. Porque em muitos outros fundamentos, a Igreja Católica hoje, em muitos outros, é o que existe de libertador, de científico, de civilizador no cristianismo. Vocês viram a Igreja Católica falar contra a vacina? Vocês viram a Igreja Católica falar contra a ciência? Não. Até porque a Igreja Católica é o maior hospital do mundo, por intermédio das Santas Casas. A Igreja Católica tem o maior número de universidades, de faculdades de medicina do mundo, em razão das universidades de raiz católica. Então a Igreja Católica lida com a ciência. É uma pena que tenha essa renitência reacionária dentro da Igreja, que seja vencida. Mas o Papa, até onde ele pôde ir, ele foi. E isso é bom. É isso aí.
essencial para você é a transparência no uso do dinheiro público. A Câmara dos Vereadores está devolvendo 190 milhões de reais aos cofres do município. Os recursos faziam parte do orçamento da Câmara, que vem adotando medidas de economia. Com isso, o dinheiro vai voltar para a Prefeitura para ser investido em áreas como a saúde e a educação. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo.
Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e eu tenho algo importante a dizer. Se você pensou em Jaguar Land Rover, pensou em CB Automotive, o maior grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada, as concessionárias estão localizadas em regiões de fácil acesso, Anália Franco, Ibirapuera e Vila Lobos. Agende seu test drive, siga CB Automotive nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Você tá comendo o que no concorrente? Hã? Ah!
Seu caminho.
Vindo agora na zona sul da cidade, falando da Avenida Interlagos, que no sentido do bairro tem trânsito lento para o motorista na aproximação com o Autódromo de Interlagos. Restante do caminho até a chegada a essa lentidão, sem muitos problemas, no sentido da Washington Luiz, quem vai pela Avenida Interlagos vai fazendo um bom caminho em toda extensão. Chegou o inovador NexGard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa em um delicioso tablete. Compre agora essa novidade.
Atenção, porque tem chuva forte em algumas regiões da cidade de São Paulo, que provocou o transbordamento dos córregos Franquinho e Ponte Rasa na região da Penha, na Zona Leste, e também do córrego Rio Verde em Itaquera, também na Zona Leste, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Região Central, Marginal do Pinheiros e Marginal do Tietê, todas elas em estado de atenção para novos alagamentos, só a Zona Sul fica de fora desse levantamento. Agora são 6h52.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Eu que estou na zona centro-oeste, já começou a chover aqui. Eita!
Chuva forte em boa parte da cidade.
Eu não vou falar quanto a chuva, porque chuva é muito importante, foi coisa mandada por Deus, entendeu, Bob Furui? A segunda tradicional.
A gente é tradicional.
Mas de vez em quando eu solto uns xingamentos muito tradicionalistas também.
Eu também.
Né, com esse negócio de chover toda hora.
É, enfim. Eu prefiro calor.
Vamos lá, e a Rosa, eu, hein, Rosa, vai.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, apresentar explicações sobre aquela nota técnica assinada por ele, que diz que a hidroxicloroquina funciona, mas as vacinas não. O pedido de manifestação também foi encaminhado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O despacho de Rosa é uma resposta à ação apresentada na última segunda-feira pelo partido Rede Sustentabilidade, que, além da revogação da nota, pede o afastamento de Hélio Angotti Neto. O pedido da rede foi encaminhado ao ministro Luiz Roberto Barroso, que já relatou casos semelhantes na corte. Por causa do recesso, porém, quem assumiu a demanda foi a vice-presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Lembrando que depois da repercussão negativa da nota, o próprio Ministério da Saúde já modificou o texto.
Olha, é um negócio asqueroso, criminoso. Aliás, tem um artigo excelente do Drauzio Varella hoje na Folha a respeito. Nós estamos falando de um crime. Falando de um crime e mais. Há uma certa suposição tola por aí. Pegado do Covid, que vai ser bacana e tal. É preciso ter um fundamento aí, que é o seguinte: quanto mais pessoas se contaminam todas ao mesmo tempo, mais facilita o surgimento de outras cepas. Né? Há suspeitas, por exemplo, de que possa haver um cruzamento de Delta com Ômicron, Delta Crohn, que seria muito ruim se acontecer. Está sendo pesquisado se já aconteceu. Tomara que não. não é? E isto que aconteceu, e nesse caso, nós estamos falando de crime. Aliás, um discípulo de Olavo de Carvalho, eu falei sobre ideias daquele que já morreu, mas que procriam e matam. Infelizmente. E as UTIs estão enchendo, vem.
Isso, relatório da Fiocruz confirma, né? Mostra o avanço acelerado da Covid no país. Ritmo de contágio da doença é o maior dos últimos 18 meses. Ao todo, 25 das 27 unidades da federação apresentam tendência de crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. As UTIs também voltaram a encher. Taxa de ocupação de leitos superou os 80% em 6 estados e no Distrito Federal, na capital do país, como a gente mostrou aqui ontem, o índice de lotação das UTIs da rede pública chegou aos 100%. Os outros estados com situação preocupante são Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.
É, e aí a Fiocruz está dizendo, não é a mesma situação que tivemos há um ano. Hoje o número total de leitos é muito menor que em agosto. Além disso, tenho muita fé, diz a Margareta Portela, né, da Fiocruz, tenho muita fé na vacina, não acredito que vamos reviver o que já vivemos. Tá, tudo bem, mas isso não significa que você possa ficar dando mole. Entendeu? Põe uma coisa na sua cabeça. Você vai encontrar 20 pessoas? Vai. Se você reduzir esse grupo para 10, você diminui a metade a chance de você se contaminar. É simples assim. Já que você não tem o mapeamento de para onde essas pessoas foram. Antes. É bom ter isso na cabeça. Como é que está a situação do país?
Pelo 8º dia seguido, o Brasil bateu recorde na média móvel de novos casos de Covid-19, chegou a 159 mil nos últimos 7 dias, a maior marca desde o início da pandemia. Só ontem foram quase 200 mil novos casos da doença em apenas 24 horas, terceiro maior número de toda a pandemia também. A alta em relação aos 14 dias anteriores é de mais de 200%. A média móvel de mortes também subiu, alta de 170%, e alcançou 332 óbitos, a maior marca registrada desde outubro do ano passado. Nas últimas 24 horas, foram 489 mortos pela doença no país, totalizando 623.900 vítimas até aqui.
E a Covid voltou a liderar o ranking das causas de morte no Brasil.
Isso, depois de 3 meses, Covid voltou a liderar então esse ranking. Isso não ocorria desde outubro do ano passado, segundo dados dos cartórios. Na semana passada, 1.976 declarações de óbito tiveram a Covid como causa. O número supera em 53% as mortes por AVC que lideraram os registros entre o fim de outubro e o início de janeiro.
Ah, só fica falando disso, pois é, tem 625 mil mortes, a gente pode fazer de conta que não aconteceu, como tentavam fazer de conta que não estava acontecendo antes. Como se a variante lá de Manaus, a variante depois da Indiana, não estivesse matando a doidade, a gente pode fazer de conta que não está acontecendo. E falar para as pessoas, vão, né, vão se encontrar, vão concentrar, vão fazer, vão para a Fusarca. Assim, eu entendo as urgências de vida que as pessoas têm, mas eu esperaria ao menos que elas buscassem não conciliar isso com certas urgências que são de morte. E isso não é só uma questão retórica. Ah, não vamos fazer coisa de rua, não. Vamos fazer. Então, em vez de ir para a rua, que pelo menos de qualquer modo está aberta, a gente fecha todo mundo no salão. Que aí fica bom.
O jornal Folha de São Paulo fez um levantamento sobre a noite paulistana e identificou várias festas nas próximas semanas, inclusive de bloquinhos de carnaval, já que o carnaval de rua, como você disse, foi cancelado na capital paulista. Muitos blocos migraram para a noite, viraram balada em São Paulo. No último fim de semana, o tradicional bloco Agrada Gregos, por exemplo, iniciou 3 dias de festa, com 50 atrações. Segundo a organização, o evento teve início às 5 da tarde do domingo e se encerrou só na última madrugada. Por meio da assessoria de imprensa, o Agrada Gregos afirmou seguir todas as medidas de proteção à Covid-19, mas as imagens das redes sociais, que você pode conferir na nossa live, imagens do próprio bloco, mostram centenas de pessoas aglomeradas e também sem máscaras.
Nossa, Agrada Gregos, vai ver que tem um monte de troiano infiltrado, né, na assessoria, sei lá. Será isso? Vocês nem sabem, devem saber do que eu estou falando. Porque é inacreditável, né? Você faz uma concentração dessa e diz, eu sigo todos os protocolos. Protocolo de quê? Protocolo de quê? Olha aqui, de novo. Se as pessoas ficando doentes se recolhessem a seu retiro e não fossem pressionar o sistema de saúde, inclusive os profissionais de saúde, aí tudo bem. Mas não é assim, né? Não é assim que acontece. E tem os trouxas que não tomaram a segunda dose, né?
É, a gente falou ontem, vem falando sempre, na verdade, né, sobre a importância da vacinação, sobre os internados hoje, maior parte deles que não se imunizaram ou que não completaram o ciclo vacinal. Secretária Estadual de Saúde de São Paulo, a Regiane de Paula, trouxe um dado, um número preocupante a respeito disso. Hoje, mais de 1 milhão e 300 mil paulistas entre 12 e 29 anos não voltaram para tomar a segunda dose. Ao mesmo tempo, a campanha de imunização para os pequenos, para as crianças dos 5 aos 11 anos, continua em ritmo lento.
Vocês conhecem certamente o princípio da dúvida razoável, né? Isso é muito usado em ciência. Às vezes você tem determinados procedimentos que parecem funcionar, mas existe uma dúvida razoável, isto é, ocorrências, muitas vezes de naturezas distintas, sem que a gente consiga entender a sua origem, a sua genealogia, ter clara a sua caracterização, indicando que não funciona. Então você tem o princípio da dúvida razoável, quer dizer, eu não posso adotar isso tendo a dúvida razoável de que não funciona ou de que possa ser contraproducente. Então assim, houvesse ao menos a dúvida razoável sobre o funcionamento da vacina, eu poderia entender que muita gente buscasse não se vacinar. Mas não há. Não há dúvida razoável. Tudo que existe é irrazoável. É pura maluquice. Né? Tudo que há é loucura, manipulação de informação de setores da extrema-direita e da extrema-burrice fazendo campanha contra a vacina. Não estou dizendo que todos aqueles que não tomaram a segunda dose não o fizeram em razão dessa campanha, eu não tenho como saber. Eu sei a força que essa campanha tem. E de novo, né? Nenhum Estado é tão totalitário que impõe apenas ao suicídio. Por quê? Não é que matar-se é um direito, é uma questão que diz respeito ao sujeito, que eu acho que as pessoas não devem fazer. A interdição que existe a isso é de natureza religiosa. Por exemplo, no judaísmo, gravíssimo. Agora, matar o outro não é um direito em nenhum código penal conhecido, nem nas tiranias, a não ser as próprias tiranias, que acho que tem o direito de matar, obviamente. E há os seres apalhaçados, né? Tem um rapaz que é vereador em Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, né? Que é do, claro, do PSL, né? Do Bolsonaro. Ah, não, ele é do PRTB, tanto faz. É bolsonarista, ferrenho. E ele se vacinou contra a Covid para poder viajar ao exterior neste mês. Um dos compromissos do parlamentar em solo europeu foi um ato antivacina. É um rapaz jovem. É o extrema-direita petistil, né? E fala com uma velocidade impressionante. Né? Eu vi uns 3 minutos de um vídeo, acho que não chegou a tanto. É muita bobagem para tão pouca idade. Né? E aí ele fez isso. Tomou vacina e viajou para participar de um ato antivacina na Europa. E tem admiradores, claro. A isso chegamos, mas tenho fé de que vamos sair. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Com uma alta na gasolina de 46% em 2021, segundo a Agência Nacional de Petróleo, motoristas e motociclistas de todo o Brasil, claro, sentiram o impacto da inflação no bolso. Em 2021, o iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, implementou ações para ajudar os entregadores em meio a essa alta nos preços. Durante o ano passado, o valor das rotas foi reajustado por 2 vezes e também foi criado o primeiro fundo de uma companhia do setor para minimizar o impacto da alta dos combustíveis. Atualmente, de acordo com o iFood, entregadores que trabalham mais de 140 horas mensais, o equivalente a 7 horas por dia, ganham até 4 vezes o equivalente à hora do salário mínimo. Além dos entregadores que atuam full-time, muitos aproveitam a demanda crescente por delivery para complementar a renda.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem o Palmeiras do Bob se preparando para o Mundial de Clubes e enfrentando hoje a Ponte Preta. Nesse horário, você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h07, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Esse negócio dos combustíveis disso aí. É.
De olho nas eleições, governo Bolsonaro estuda propor uma PEC para autorizar a redução temporária de tributos sobre combustíveis e energia elétrica, uma tentativa de dar alívio ao bolso dos brasileiros no ano eleitoral. Na live da quinta-feira passada, Bolsonaro disse que uma das possibilidades é zerar os impostos federais dos combustíveis, o PIS/COFINS. A medida, de fato, reduziria alguns centavos no preço da gasolina, por exemplo. O problema é o governo deixar de arrecadar com esses impostos. Cálculos feitos pelo economista Gabriel Leal de Barros mostram que a iniciativa pode gerar uma fatura de quase 130 bilhões de reais em renúncias de receitas e também em juros da dívida pública.
É, queridos, aí é o seguinte, né? Precisa ver, ter uma equação que também não destrua as contas públicas. Né? O Bolsonaro, por enquanto, está pensando em eleição. Em si é mal? Não, em si não é mal. Pagar menos é mal. Se pagou menos a gasolina, por exemplo, durante o governo Dilma, mas isso teve um custo para a Petrobras depois. Então, precisa tomar cuidado, obviamente. Né? Os governadores seguem fazendo seu sacrifício, olha, Weiss Benz.
Os governadores decidiram prorrogar por 60 dias o congelamento do ICMS, que se encerraria em 31 de janeiro. Em uma nota, eles pedem que se mude a política de seguir os preços internacionais dos combustíveis. A cada vez que sobe o preço do barril de petróleo no mercado internacional, há reajuste nos postos aqui no Brasil. O governador do Rio, Cláudio Castro, que é do PL, e o de Minas, Romeu Zema, que é do Novo, são aliados de Bolsonaro e assinaram essa carta.
Eu já defendi aqui que eu acho que a atual política, como está pura e simplesmente, não dá para ficar, né? Só que o governo também não consegue. Vocês notaram que ele não consegue fazer uma proposta? O máximo que o Bolsonaro consegue é fazer reclamação? Porque ali ele não se entende com o Paulo Guedes, a economia, na verdade, não se entende. A prévia de inflação.
Desacelerou em janeiro, ficou em 0,58% no período, abaixo do 0,78% de dezembro. Mesmo assim, a inflação continua altíssima. No acumulado em 12 meses, indicador está em 10,20%. Lembrando que o IPCA 15 é uma média, né? Inflação dos mais pobres, por exemplo, está mais alta do que isso. Inflação dos alimentos também mais alta. Alimentos, aliás, que ficaram mais caros em janeiro. Cebola, por exemplo, teve alta de 17%. Frutas, alta de 7%. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 8 tiveram aumento de preços no período.
Mas o trabalhador teve um ganho real que está afogado de dinheiro, é isso, Fábio?
Não, uma pesquisa feita pela Fipe mostrou que o trabalhador formal, aquele CLT, entrou em 2022 sem um ganho de salário real. Se teve um aumento, cobriu apenas a inflação. É o terceiro ano seguido que isso acontece.
É, e isso a gente sabe, reflete, inclusive nas ruas, né? Inclusive nos moradores de rua. Isso aí.
Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e eu tenho algo importante a dizer. Se você pensou em Jaguar Land Rover, pensou em CB Automotive, o maior grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada, as concessionárias estão localizadas em regiões de fácil acesso, Anália Franco, Ibirapuera e Vila Lobos. Agende seu test drive, siga CB Automotive nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas.
Não tem mais essa de mundo físico e mundo digital, né? O Bradesco tá ligado. Pra curtir sua banda preferida, por exemplo, dá pra ir num show ou assistir a uma live. Nós estamos sempre nos dois mundos. E pra aproveitar o melhor deles, o Bradesco tem empréstimo na conta na hora, descontos em lojas e cartão livre de anuidade. Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco. Experimente o futuro hoje.
Atenção! Temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Caltabiano McLart agora é McLart Maia. Siga a McLart Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Quem utiliza agora a ponte do Piqueri, fique atento no sentido do bairro, tem acidente envolvendo 3 carros ocupando a faixa da direita. Isso vai causando lentidão na passagem pela ponte para quem vai no sentido do bairro e também para quem está saindo da Avenida Hermano Marquette e vai acessar a ponte do Piqueri. Quem utiliza no sentido contrário à ponte do Piqueri não enfrenta problemas. Agora, toque o Marine Alto, pagamento em até 12 vezes sem comprometer o limite do cartão, guincho com quilometragem ilimitada e ampla cobertura. Fale com o seu corretor.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
E eu perguntando para o Alexandre, quanto tempo? E ele não me dá bola, não. Ele fica batendo papo ali com o Bob. E fala, velho, para de encher meu sono. Quanto tempo?
2 minutos.
Então tá bom. É, teve uma coisa linda sobre transporte de vacina, licitação, não é isso?
Jornal Folha de São Paulo teve acesso a um parecer da Advocacia Geral da União que apontou falhas na contratação de uma empresa para transportar as vacinas infantis da Pfizer contra a Covid. A empresa contratada é a Intermodal Brasil Logística, que não tem experiência em transporte de vacinas no SUS. As primeiras entregas foram marcadas por problemas como atraso de voos, falta de equipes em aeroportos, condições impróprias de armazenamento e super congelamento das doses. Uma foto, quem está com a gente na live pode ver essa foto, que circulou bastante nas redes sociais, mostra um lote que chegou a Santa Catarina numa caixa de papelão lotada de gelo. Nesse parecer, a AGU aponta a falta de justificativa para a dispensa da licitação, documento que foi apresentado às pressas dias depois da conclusão do negócio. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a contratação seguiu os procedimentos legais necessários.
Eu sei que o Moro está querendo muito uma CPI para investigar a coisa dele lá, né? Que ele disse que agora ele quer a CPI, que ele é corajoso, que os outros é que estão arregando. Mas é claro que me parece que tem uma CPI que é prioritária, é outra CPI sobre a saúde. Isso é um despropósito, isso é um absurdo, isso é um assinte. Depois de tudo, o que já aconteceu na área da saúde, depois de 625 mil mortos. E o autoteste, rapidinho.
A Anvisa determinou o recolhimento de mais 2 autotestes de Covid aqui no país. É um assunto que tem movimentado bastante os bastidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde. A pasta quer adotar esse tipo de produto como parte do Plano Nacional de Testagem. Afirma que funcionaria como triagem. Se o teste der positivo, a pessoa deve procurar uma unidade de atendimento.
É, o problema aí, é claro que o autoteste tem alguma virtude e tal, pode servir inclusive a pessoa se isolar, não passar adiante. Agora, é preciso ter alguma forma de saber o que fazer depois e de contabilizar isso. Porque também aí você pode estar provocando um apagão de dados, o que não é bom para o país e para orientar política de saúde pública. É isso.
Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e eu tenho algo importante a dizer. Se você pensou em Jaguar Land Rover, pensou em CB Automotive, o maior grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada, as concessionárias estão localizadas em regiões de fácil acesso, Anália Franco, Ibirapuera e Vila Lobos. Agende seu test drive, siga CB Automotive nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas.
Não tem mais essa de mundo físico e mundo digital, né? O Bradesco tá ligado. Pra curtir sua banda preferida, por exemplo, dá pra ir num show ou assistir a uma live. Nós estamos sempre nos dois mundos. E pra aproveitar o melhor deles, o Bradesco tem empréstimo na conta na hora, descontos em lojas e cartão livre de anuidade. Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco. Experimente o futuro hoje.
Conquistar seu Land Rover está mais perto do que você imagina. Somente em janeiro, na McLart Maia, Defender 110 SE, com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na McLart Maia, toda a beleza e inovação do SUV Land Rover, com a primeira parcela para abril. Siga o grupo McLart Maia nas mídias e saiba mais. Juntos, salvamos vidas.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares, no sentido interior de São Paulo, com trânsito intenso e pontos de lentidão para o motorista na passagem pela Avenida Escola Politécnica. Depois tem caminho carregado também entre o Rodoanel e a Granja Viana e do quilômetro 27 até Cotia. Para quem vai no sentido São Paulo pela Rodovia Raposo Tavares, problemas, caminho bem difícil do quilômetro 27 até a Granja Viana. Após a Granja Viana, as condições melhoram. Team Live Ultra Fibra, aproveite a ultra velocidade de 300 mega por apenas R$ 93,50 e tenha muita diversão nas suas férias. Assine agora!
Band News FM.
Em homenagem ao passado Bob on Direction, Adore You com o Harry Styles. É, show em dezembro.
Say it.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.